As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Ana Rosa Cruz, professora no Instituto Politécnico de Tomar, foi encontrada sem vida ao início da tarde deste domingo na sua casa, situada na rua Gil Avô, precisamente no centro histórico Nabantino. Depois de um alerta de vizinhos que não viam Ana Cruz há algum tempo, a Polícia de Segurança Pública e bombeiros do município de Tomar deslocaram-se ao local e procederam à abertura de porta, com a triste descoberta de que a professora estava morta. O Instituto Politécnico de Tomar já fez saber que está de luto pelo falecimento de Ana Rosa Cruz, de 63 anos, também ela arqueóloga. Aliás, neste papel, registro para a recente intervenção na Gruta do Morgado Superior, na freguesia de Além da Ribeira Pedreira, cujos trabalhos foram dirigidos precisamente pela docente. As intervenções, recorde-se, começaram em 2016 e resultaram em vários achados arqueológicos, em particular de um elevado número de ossadas, de cerca de 200 de indivíduos, entre crianças, mulheres e homens, mas também diversos utensílios e pontas de flecha. Ana Rosa Cruz fica assim na história da arqueologia do Conselho de Tomar como rosto de descobertas que ajudam a explicar parte do nosso passado. Um jovem de 24 anos perdeu a vida na sequência de um acidente que ocorreu na Estrada Nacional 118 em Concavada, Conselho de Abrantes. Esteve em causa o despiste de um automóvel, sendo que o alerta foi dado no último sábado. No carro seguiam ainda mais três pessoas que sofreram ferimentos considerados como ligeiros. Rui Maurício, a vítima, ficou encarcerado depois de um violento embate contra um posto de média tensão. Ficou em estado considerado como grave. Foi transportado para o Hospital de Abrantes, onde o óbito foi declarado neste domingo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tenha atenção, a urgência de obstetrícia e ginecologia e ainda o bloco de partos do Hospital de Abrantes estão fechados até às 9 da manhã desta terça-feira. Ou seja, quem ali se deslocar a cada uma destas especialidades não será atendido, pelo que não restará outra opção que não seja dirigir-se a uma outra unidade hospitalar, no caso Santarém, Coimbra ou Leiria. Tal como referido, os transtornos em Abrantes irão assim prolongar-se até às 9 da manhã desta terça, problemas esses que irão voltar a traduzir-se no fecho dos serviços a partir das 9 horas do sábado que se avizinha até às 9 da manhã de domingo, ou seja, o encerramento de 24 horas. Já no que diz respeito a Santarém, a falta de profissionais obriga ao fecho da urgência de obstetrícia e ginecologia e ainda do bloco de partos entre as 8h30 da manhã desta quarta e as 8h30 de quinta-feira.
Rádio Air, informação.
A Coligação Democrática Unitária de Tomar alinha pelo coro de críticas que se têm feito sentir até o ambiente, neste particular para a imposição de uma taxa de saneamento a clientes que nem sequer têm rede de saneamento nas respectivas habitações. Com efeito, no decurso das últimas semanas, aquela empresa intermunicipal fez chegar um ofício a algumas pessoas onde dava conta da obrigatoriedade de pagamento da citada taxa, precisamente em vigor desde 1 de agosto último, carta que chegou a pessoas que recorrem a fossas céticas. A CDU cita um dos parágrafos do texto. Assim, para todos os clientes em que se verifique a impossibilidade de ligação à rede pública de drenagem de águas residuais, até o ambiente irá passar a incluir na fatura mensal o valor relativo ao saneamento. Ou seja, constata a Coligação Democrática Unitária, o cliente que tenha uma fossa cética, porque, como diz o texto, verifica-se a impossibilidade de ligação à rede pública de drenagem, vai ter de pagar o valor relativo ao saneamento que não possui. A carta a que a ERT teve acesso é muito vaga em informações, neste particular quanto ao pressário, remetendo as pessoas para o site da empresa. Como é óbvio, alguns dos clientes são pessoas já com idade avançada e sem acesso à internet, o que aumenta ainda mais as dúvidas. Antes da entrada em vigor desta tabela, até o ambiente disponibilizava duas limpezas gratuitas por ano, o número suficiente para a maior parte dos clientes que agora terão que pagar por um serviço que era então gratuito e que compensava a inexistência de saneamento. Quanto ao comunicado da CDU, refira-se que é deixada a questão em torno da capacidade da empresa ao nível de viaturas e respectivos trabalhadores em número suficiente para todos os clientes do Conselho de Tomar que possuem fossas céticas. Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, com a colaboração da Diretoria do Sul, procedeu à localização e detenção do presumível autor de crimes de homicídio tentado e de violência doméstica. Está em causa um homem de 35 anos, agora acusado de ter esfaqueado o namorado da sua antiga companheira. Os factos ocorreram em junho deste ano, no Conselho de Caldas da Rainha. O suspeito, logo após a prática dos factos, colocou-se em fuga para a parte incerta, sendo agora encontrado e detido em localidade situada no Algarve, acrescenta a PJ. O indivíduo já tem antecedentes criminais de violência doméstica.
Rádio Web, a primeira a informar.
A febre catarral ovina já foi detectada em todos os concelhos de Santarém. A indicação é avançada pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, que coloca o distrito com focos de serotipo 4, sendo que a vacinação é assim obrigatória. É conhecida como língua azul, é uma doença viral, infecciosa, não contagiosa, não transmissível aos humanos. Existem 26 serotipos que se traduzem por 26 doenças diferentes, sem imunidade cruzada entre elas, refere a DGAV, que confirma que a doença é habitualmente transmitida por insetos do género culicoides, que são os vetores biológicos. A vacinação é então obrigatória por forma de proteger os animais de todas as espécies sensíveis e fornecer as necessárias garantias sanitárias para trocas comerciais seguras, quer no mercado interno, quer para trocas intracomunitárias, quer para exportações.
Rádio Air, informação.
O Ministério da Saúde prolongou até final de setembro a gratuitidade dos testes rápidos de antigênio. A comparticipação será então de 100% desde que haja prescrição do Serviço Nacional de Saúde, ou seja, através da linha de saúde 24 ou então do médico de família. Segundo o Infarmed, há 1.503 farmácias de oficina em Portugal que realizam os referidos exames. No que diz respeito ao Conselho de Tomar, ainda pelos dados da Autoridade Nacional do Medicamento, estão disponíveis as farmácias Central, Grave, Misericórdia, Nova e Torres Pinheiro, na cidade, e ainda a farmácia de São Pedro. O desejado regresso à normalidade está a refletir-se no turismo. A freguesia da Serra e Junceira, no Conselho de Tomar, é disso exemplo, sendo que o melhor barómetro tem a ver com a capacidade de dormidas no citado território, que dispõe na ordem das 150 camas, lotação essa que tem estado praticamente esgotada. A constatação é feita por Américo Pereira, presidente daquela junta. Em declarações à Hertz, o autarca fala mesmo num cenário bem melhor do que a realidade de 2019, ainda antes da pandemia.
Efetivamente, tem-se verificado um aumento exponencial de pessoas, uns a passarem férias com a sua habitação cá, outros a utilizarem o alojamento local, porque temos umas centenas largas de camas que estão neste momento, segundo informações que tenho, quase na totalidade ocupadas. Estamos a falar na hora de superior a 100, 150 por aí. Por outro lado, também, eu acho que as pessoas hoje já esqueceram um pouco enfim, estes anos 2000 e 2021 com o Covid, e hoje estão a ter uma vida perfeitamente normal, diria até ligeiramente melhor que aquilo que era antes. Houve aquele período do Covid em que, enfim, teve todos os constrangimentos conhecidos, mas hoje as pessoas estão mais libertas, estão mais ávidas de convívio. Isso até se tem refletido nas festas populares, com uma adesão, uma coisa extraordinária, bem melhor, direi, que antes de 2020. Eu penso que o ano 2021 está a superar largamente o ano 2019. A prática náutica está a acontecer dentro da normalidade, o rio está efetivamente mais baixo que o habitual, assim, muito mais baixo que o habitual, mas ainda está numa cota, pronto, que não causa preocupações, desde que, de um momento para o outro, a coisa não comece a estrambulhar, porque, caso contrário, o rio, na sua cota, pronto, acho que não será ainda motivo, neste momento, motivo de preocupação. O caso de Vila Nova, a Praia Fluvial Vila Nova, portanto, está com belíssimas condições, as pessoas podem tomar banho à vontade, com um acesso espetacular e tal. Noutros locais, enfim, é muito escarpado, não é? Como toda a gente sabe, e é difícil ter acesso à água em muitas situações, porque a água está baixa, pronto, e são rochedos que a rodeia, E, portanto, isso não é aconselhável que as pessoas frequentem esses locais porque podem efetivamente ter um acidente. Né? E, infelizmente, às vezes isso acontece com alguma frequência.
Américo Pereira recorda que na Serra e Junceira há nesta altura cerca de 30 unidades de alojamento local, não deixando de lamentar, por outro lado, que haja pouca escolha na restauração para corresponder à procura.
Dentro de alojamentos locais, portanto, como digo, nós temos 30, aliás, são mais de 30 alojamentos locais, 150 camas. Mas, enfim, neste momento as coisas também estão a evoluir. Quanto à restauração, infelizmente aí sim temos um problema complicadíssimo porque não temos estabelecimentos suficientes para os clientes e por isso mesmo eles têm que procurar outras soluções em Tomar, em Freire do Zêzere, enfim, outros locais, porque nós, dentro da área territorial da Serra Junceira, na verdade não temos restauração suficiente para o número de visitantes que temos neste momento.
Ponto de situação, turismo, Serra Junceira, Conselho de Tomar, aqui pela voz de Américo Pereira.
Rádio Web, a primeira a informar.
Cerca de 3 toneladas de palha saíram do Conselho de Tomar, precisamente da freguesia de Paialvo, com destino aos animais afetados com os recentes incêndios que deixaram um rastro de destruição na Serra da Estrela, neste particular na Covilhã. A iniciativa solidária partiu de Vítor Lourenço e de António Costa e contou com o apoio de diversas entidades, desde logo da empresa Caça Brava, para além das juntas de Paialvo e de São João Batista e de Santa Maria dos Olivais, que contribuíram para as despesas inerentes à viagem. A ERT falou com Amâncio Ribeiro, o presidente da freguesia de Paialvo, que não escondeu a satisfação por esta iniciativa.
O papel da Junta Freguesia foi apenas mais uma ajudar monetário no combustível do caminhão que foi transportar a palha até a Serra da Estrela. Acho que não foi demais nós ajudarmos a quem precisa. Dois foram eles, dois amanhã poderão ser os daqui. Portanto, e acho que sim, que todos devemos ajudar solidariamente com o esquema da Serra da Estrela.
Como é que nasceu esta iniciativa, Presidente?
Foi os jovens agricultores daqui da freguesia, já um bocadinho até avançados, alguns que viram que realmente ouviram que estavam a precisar, que estavam a pedir palha lá na zona, e então eles próprios tiveram a iniciativa de doar a palha, que foi o Vítor Lourenço e o Fernando Jorge que doaram a palha, e depois um senhor ofereceu-se com o caminhão que ia lá levá-la, e a partir daí começaram a pedir ajuda para o combustível e onde a gente também entrou foi nessa iniciativa. Quem a teve mesmo foi os próprios agricultores de cada zona. Portanto, é que tiveram a iniciativa de ajudar os agricultores lá da Serra da Estrela.
Missão solidária de Tomar para a Serra da Estrela, 13 toneladas de palha com o objetivo de auxiliar os animais afetados pelos recentes incêndios.
Rádio Air. Informação.
Nunca é demais recordar. A Câmara de Tomar tem disponível um serviço de recolha de monos, resíduos, papel e cartão, serviço esse gratuito e que pode ser efetivado através do número 800-910-567. Desta forma, no que aos monos diz respeito, registro para a recolha porta a porta pode ser obtida então pelo referido contacto ou pelo e-mail monos@cm-tomar.pt, sendo que também poderá ser efetuada a entrega no Ecocentro de Santa Cita de segunda a sábado entre as 9 e as 16 horas. Neste particular, será necessário um contacto prévio pelo número 910-159-974. No que diz respeito aos resíduos verdes, o serviço de recolha porta a porta também está disponível pelo mesmo 800-910-567, para além da entrega gratuita na Quinta de Marmelães, de segunda a sexta-feira, entre as 8 e as 12h30. Quanto aos resíduos de construção e demolição, pequenas obras não sujeitas a licenciamento, a entrega poderá ser efetuada no Ecocentro de Santa Cita, com necessidade de contacto prévio. Já a recolha de papel e cartão está a cargo da Resitejo, neste caso no serviço destinado a restaurantes, hotelaria e comércio. A inscrição poderá ser feita pelo número 249-749-010 ou ainda em geral@rstj.pt e em www.rstj.pt. Fátima, Mação, Ferreira do Zêzer, Alcanena, Sardual, Constância e Torres Novas são estas as 7 localidades referidas pela Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo que não têm em funcionamento o prometido Gabinete de Saúde Oral. Numa carta dirigida a Luís Pisco, Presidente do Conselho Diretivo da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, os utentes referem que alguns destes espaços já iniciaram o seu funcionamento, mas, pouco depois, os profissionais abandonaram o serviço. Antes não havia saúde oral porque não havia gabinetes, equipamentos e condições. Hoje há gabinetes, equipamentos e condições e não há profissionais. Refere o mesmo comunicado. Manuel José Soares, da Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo, recordou que a prevenção evita outras complicações.
A prevenção evita que se gaste muito dinheiro em medicamentos, muito dinheiro em baixas, muito sofrimento, muito dinheiro em tratamentos posteriores. E é essa uma das questões que nos preocupa bastante. É evidente que, por exemplo, deram-se alguns passos a nível de infraestruturas, embora com atraso, ou na saúde oral, todos os centros de saúde do Médio Tejo, neste momento, têm gabinetes devidamente equipados para a saúde oral. Sucede é que, exceto um caso, já tiveram todos tiveram dentista e todos tiveram a funcionar, mas neste momento apenas 5 concelhos estão a funcionar porque os outros profissionais demitiram-se, abandonaram as funções e hoje temos realmente a maior parte dos concelhos com instalações, mas sem profissionais para desempenharem essa função. E é vital neste momento para o Serviço Nacional de Saúde e para o conjunto da população haver uma resposta pública em termos de saúde oral. O Serviço Nacional de Saúde, a prestação de cuidados de saúde, é uma situação dinâmica. Uma coisa que hoje está bem, na próxima semana pode estar realmente não o caos, mas existem problemas que é preciso resolver todos os dias.
Manuel José Soares, da Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo, aqui a saúde oral em plano de evidência e não pelas melhores razões.
Rádio R, a primeira a informar.
O União de Tomar conquistou a 24ª edição do seu torneio Fernando Matias. Ao bater na final uma Rasas por 4-1, é mais uma demonstração de força e qualidade de uma equipa que tem feito uma pré-temporada digna de elogios. Basta dizer também que nas meias finais da referida competição, a equipa tomarense aplicou 9-0 ao Avelarense. Números com efeito impressionantes, a que se junta ainda a goleada ao Portimonense 4-1 em jogo-treino que decorreu na última semana. Recorde-se que para já nesta fase preparatória, a única derrota do União do Tomar foi mesmo na apresentação do Caldas aos sócios e mesmo assim esteve em causa um tangencial 3-2 e no campo de um adversário da Liga 3. Nota ainda para os triunfos 4-0 e 6-2 diante dos júniores do União de Leiria e do Vitória de Sernás, respectivamente. Marco Marques, treinador dos Navantinos, em declarações à ERT, começou por reagir a esta conquista do torneio Fernando Matias.
Sim, é verdade, foi dois jogos onde fizemos muitos golos. Mais uma vez também sofremos poucos golos, que também é isso que conta, mas acima de tudo é aquilo que eu tenho vindo a dizer, os princípios têm seguido por cada vez mais assimilados, fim de semana após fim de semana. O resultado é o que é na pré-época, o importante é quando for a sério que a gente consiga fazer o mesmo que estamos a fazer agora na pré-época.
Podemos dizer a esta altura que o plantel não sentiu as saídas que sofreu neste defeso?
Isso é um bocado subjetivo, porque as saídas, quando se trata de jogadores influentes, nota-se sempre. Mas o mais importante é que quem veio comentar as saídas desses jogadores está a provar que poderá ter mais, fazer mais diferença na equipa ou não, mas neste momento é o que é, os jogadores saíram, não já disse mais, não vou voltar a falar sobre as saídas, o que é importante é as entradas, quero acrescentar a qualidade da equipe.
Marco Marques, treinador do União do Tomar, União do Tomar que conquistou a 24ª edição do torneio Fernando Matias.
Rádio Air, informação.
Um comunicado enviado para a redação da ERTS, a Associação de Judo do Distrito de Santarém, não esconde a revolta pelo facto de a Federação Portuguesa de Judo ter decidido não conceder apoio financeiro pela execução dos planos de formação relativos a 2020 e 2021. A decisão do Presidente da Federação Portuguesa de Judo relativa à não concessão do apoio financeiro à Associação de Judo do Distrito de Santarém coloca em causa o plano de formação para 2023, adverte a Associação de Judo. António Pedroso Leal, presidente desta entidade, em declarações à ERTE, não escondeu a sua tristeza perante esta decisão.
A Associação de Judo de Santarém é uma associação de utilidade pública, desportiva, que tem como missão a promoção e digamos, o desenvolvimento do judo no Distrito de Santarém. E tem o feito, graças ao esforço dos seus clubes associados, dos treinadores que militam nesses clubes, das suas equipas, dos seus atletas, muito tem prestigiado o judo de Santarém. Temos o caso da Patrícia Sampaio, tivemos o caso de outras atletas que foram aos Jogos Olímpicos, como a Yaima, e outros atletas campeões nacionais e que por aqui militam e que por aqui desenvolvem a modalidade. Portanto, esta situação e o facto de sermos pessoas de bem vai-nos colocando esta preocupação de continuar a defender as pessoas de bem do judo de Santarém. Quando me pergunta se já houve casos, em 2019 nós tivemos que negociar com algum cuidado com a Federação Portuguesa de Judo, porque também nos estava a acontecer a mesma situação. Portanto, não queriam pagar o que nos era devido, depois acabaram por nos pagar. Em 2021, o senhor Presidente da Direção da Federação recusa-se a pagar, claramente isto não deve nada, temos que ao longo deste tempo insistido que nos devem dinheiro e portanto que esse dinheiro que nos é devido, porque como aliás o nosso comunicado diz, a Federação recebe do IPDJ após planos de formação, coloca os nossos planos de formação e as nossas ações de formação no seu plano, recebe para dividir pelas associações que fazem esses planos e depois não nos dão dinheiro, nem nos dão cavaco e ainda dizem que não nos devem nada. Portanto, há alturas em que a paciência esgota e, portanto, ela começou, de facto, a tomar forma com esta falta de respeito pelos atletas olímpicos onde estava incluída a nossa atleta Patrícia Sampaio. E, portanto, depois há uma conversa que tive com o Sr. Presidente da Federação e que recusa a reconhecer que deve dinheiro à Associação. Portanto, nós não temos outra coisa senão indignar-nos.
António Pedroso Leal, Presidente da Associação de Judo do Distrito de Santarém, aqui em entrevista à ERTE. E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.